Paz, irmãos. Graças a Deus por mais um momento tão precioso. Glorifico o Senhor pela vida que Ele tem nos dado. Exaltamos a Ele porque realmente dEle é que vem a vida. A palavra de Deus diz que nele estava a vida. E a vida era e é a luz dos homens, né? A luz se manifestou nas trevas, ou a vida se manifestou nas trevas, outro tempo. As trevas não a compreenderam, mas a todos que realmente receberam o Senhor, tanto naquele tempo quanto agora, Deus tem dado o poder, é um poder ser feito um filho de Deus, realmente é um poder. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra nenhuma, é pura graça e misericórdia do nosso Senhor. Por isso, desde já, queremos falar da vida, mas que o Senhor nos dê graça para falar desta vida. Imagine, irmãos, falar de algo que não é da terra. A vida não é da terra. A vida natural é terrena. A vida celestial, ela não é terrena. Uma pregação do Evangelho consiste em falar da vida, porém esta vida não é terrena. Por isso precisamos de iluminação de Deus para falar de algo que não é desse mundo, que não é dessa terra. E eu queria dar continuidade, irmãos, àquele assunto que nós começamos na quarta-feira. Falamos alguma coisa ali acerca do pecado original de Satanás, que infelizmente este pecado, ele passou para os homens e é um dos maiores atrapalhos nas nossas vidas. Graças a Deus que o Senhor tem nos deixado como nos libertar desse pecado, chamado pecado da soberba, do qual pouco, né, se enfatiza, porém, olhando para a vida, na verdade, a soberba é totalmente contrário à vida. A vida que é dispensada sobre nós, ela é humilde, ela não tem interesses próprios, ela não atenta para aquilo que é seu. Enfim, a soberba, que é o contrário disso, atenta para si próprio, valoriza-se a si próprio, não pensa no outro. Então, irmãos, é totalmente contrário àquilo que o Senhor tem dispensado sobre a vida da sua igreja, né? Tudo que provém do Senhor, na verdade, é da vida. Tudo que provém desse mundo, infelizmente, está impregnado com o mal da soberba. A gente fala, dá esse nome, pecado original, porque esse foi o primeiro pecado a ser conhecido, né? Quando Satanás, nos céus, ele vendo a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, ele disse no seu coração: subirei ao alto e serei semelhante ao Altíssimo. Diz a palavra que ele era um querubim ungido e estava diante de Deus e andava em meio às pedras fogueadas. Bom, isso deve ter um significado muito tremendo. Ser um querubim ungido, estar perante o Senhor, deve ser uma tremenda glória. Então diz a palavra que até o dia que foi achado iniquidade no coração dele. houve rebelião nos céus, porque esse mal foi declarado pelo Senhor. Ele tomou, Satanás tomou a terça parte dos anjos dos céus e se rebelou contra os céus e contra o Senhor. E por isso, o Senhor o fez precipitar sobre a terra. Por isso a Bíblia diz: ai de vós, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele foi precipitado na terra e o Senhor Jesus disse: eu vi a Satanás cair como um raio sobre a terra. Por isso, esse mal, a arrogância, a soberba, que são irmãs, isso tudo, irmãos, nasceu no coração de Satanás e passou para os homens. Por isso que é chamado de pecado original, né? Não biblicamente, mas dá-se o nome por conta da história e da realidade que é isso. Como eu disse aos irmãos, quase você não vê alguém sendo exortado porque é soberbo, né? Talvez alguém seja exortado por qualquer outro tipo de pecado, ou os pecados mais considerados como piores são aqueles imorais que tocam na questão moral, né? Mas o pecado da soberba é tão terrível quanto qualquer outro tipo de pecado. Porém, ele é pior, porque é algo que parece que está oculto, mas por isso se fala não tanto, parece que não aparece tanto quanto outro tipo de pecado. Que o Senhor nessa noite, irmãos, nos mostre mais ainda acerca disso e nos liberte de toda a soberba do nosso coração. Uma definição de soberba, biblicamente falando, que nós podemos deixar aqui para os irmãos, olhando a experiência de Davi, no Salmo 19, queria que os irmãos abrissem, Salmo 19, diz o seguinte: verso 7 por diante: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Aí ele diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O verso 13 é a definição do que é a soberba, irmãos. Aqui diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Você sabe o que é a soberba? Acho que já ouvimos isso muitas vezes, mas sempre é importante repetir a verdade do Senhor. Ser soberbo é ser senhor de si mesmo. Isso é ser soberbo. O Senhor disse: se eu sou o Senhor, onde está a minha glória? Né? E no outro verso diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo ou o que eu vos mando? Quando nós fazemos, irmãos, a nossa vontade, quando nós, mesmo conhecendo o caminho do Senhor, e fazemos a nossa vontade, nós estamos dizendo que somos senhores de nós mesmos. Estamos sendo soberbos, sim. Talvez nós possamos medir grau de soberba, né? Achamos que alguém que age com uma certa arrogância, nós dizemos: nossa, quanta arrogância, quanta soberba. Não, irmãos, não é só isso. A soberba está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Quando nós vivemos a nossa natureza, nós já estamos nos ensoberbecendo contra o conhecimento do Senhor, né? Por isso é citado essas coisas aqui em cima, esses fundamentos tão tremendo. Por exemplo, o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera toda a alma. Amém. O verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Amém. 9: o temor do Senhor é limpo. O 10 diz que mais desejáveis são do que o ouro puro, sim, do que muito ouro fino. Então, todos esses fundamentos é que devem ser a nossa vida, por conta da ressurreição que tivemos no Senhor Jesus. Porém, irmãos, quando nós agimos fora desses princípios, nós estamos nos ensoberbecendo contra o conhecimento do Senhor. Essa é uma realidade. Quando nós não agimos conforme a palavra de Deus, estamos nos insurgindo contra o Senhor mesmo. Ele é o conhecimento, né? Ele é a sabedoria. Ele é o nosso temor. Ele é o desejado. Então, toda ação do nosso coração que não procede desses princípios, nós estamos nos insurgindo contra o próprio Senhor. Isso é ser soberbo. Então ele diz: também da soberba guardo o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Veja como trata as escrituras da soberba. É uma grande transgressão contra o Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Há um exemplo, irmãos, tremendo, na vida de Jó. Também citei naquele dia para os irmãos. Vamos abrir aqui em Jó. Jó tinha um coração conforme à vontade de Deus. Porém, o Senhor queria tratar com a vida dele. Ele tinha um testemunho perante os homens, e tinha um testemunho perante o Senhor, e até mesmo o Senhor dá testemunho dele perante Satanás. No capítulo 1 de Jó, verso 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Veja que testemunho. Além de ele ter esse testemunho na sua vida, o Senhor acrescenta algo tremendo, dizendo: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Que tremendo testemunho o Senhor dava de Jó. Dizendo que ele era um homem sincero, sim, ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. O Senhor não escondeu aquilo que ele realmente tinha como temor a Deus. Bem como, irmãos, o Senhor também conhece toda a nossa vida, conhece todo o nosso caminhar. É verdade que esse pecado da soberba, ele é tratado em todo o tempo da nossa vida. Embora possamos alcançar algumas propriedades do Senhor diante da perfeição que nos está sendo mostrada, que é Cristo, e aquilo que vamos alcançando, segundo as Escrituras, vamos nos tornando perfeitos, né? Como disse Paulo aos Filipenses, ele disse: mas naquilo a que já chegamos, nisso somos perfeitos. Aquilo que chegamos, somos perfeitos. Aquilo que não chegamos, é onde o Senhor está tratando a nossa vida, irmãos. É onde reside a soberba. A soberba não reside, claro, nas coisas do Senhor. A soberba reside naquilo que ainda nós não alcançamos, naquilo que é nosso. Porém, há um perigo da soberba num trampolim chamado exaltação. Há irmãos que realmente batalham, todos nós batalhamos para alcançar um testemunho ainda maior. Porém, alcançando qualquer testemunho em qualquer área da nossa vida, irmãos, que os nossos corações se humilhem ainda mais. Nós olhamos os homens que alcançaram graça diante do Senhor, tanto biblicamente como nas coisas que temos lido acerca de homens que foram fiéis ao Senhor. Nós vemos na vida deles que eles tinham aspectos fundamentais de busca ao Senhor. E uma coisa é igual a todos esses homens: à medida que eles iam alcançando mais de Deus, mais eles iam desaparecendo, mais eles iam se ocultando, mais eles iam se resguardando. É muito interessante isso, por conta justamente da soberba. Porém, quanto mais eles se resguardavam, quanto mais eles se humilhavam, mais Deus os usava. Mais Deus operava através da vida deles. Como também vimos homens em grande ascensão, e que não guardaram o seu coração, e que alcançaram sim testemunho do Senhor, mas assim como eles alcançaram, a soberba os alcançou, e eles estavam bem alto, irmãos. E por isso a queda foi muito grande, muito terrível. Sabe quem é um dos agitadores da soberba no coração do homem? Satanás. Ele é aquele que coloca, na linguagem da gurizada aí, ele coloca pilha no coração do homem para dizer que a pessoa é alguma coisa. 1 Coríntios, irmãos, diz que Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes, né? Deus escolheu os que não são para confundir os que são. E diz lá: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Essa expressão carne significa para que nenhum homem se glorie perante ele. E nós temos que ter um entendimento que, mesmo sendo escolhidos, não sendo nada, irmãos, o Senhor pode operar o que quiser operar em nós, ir bem longe com as nossas vidas, se assim Ele quiser, porém, nós continuamos sendo nada, para que o Senhor seja tudo em todos. À medida que nós tomamos um pouquinho da glória do Senhor, olha, acabou. Historicamente, há muitos homens, como disse agora os irmãos, que alcançaram muitas coisas com o Senhor. Muitas coisas mesmo. Por exemplo, vou citar um homem, não cito com alegria, claro, né, só dando um exemplo, que o Senhor tenha misericórdia. Não sei se é vivo ainda também. Será que o Jimmy Swaggart ainda é vivo? Não sei. Se for vivo, já está bem avançado de idade. Jimmy Swaggart, pregador americano, homem muitíssimo usado pelo Senhor, nos anos 70, né, 80. Me lembro, naqueles dias, a televisão era só para os ricos, pelo menos no Brasil, né? Aí o pai colocava a gente na frente da televisão para assistir as pregações do fugiu o nome, Jimmy Swaggart. E, irmãos, multidões ouviam o Jimmy Swaggart. Multidões e mais multidões, multidões. Onde ele ia, arrastava multidões, as pessoas se convertiam, porque, de fato, ele tinha uma vida com Deus. Porém, a soberba entrou no seu coração, infelizmente, e ele pecou na sua soberba. Às vezes, irmãos, a soberba é um nome, o pecado é um outro pecado. Sabe? Por exemplo, às vezes um homem adultera, mas ele não adulterou porque ele é só adúltero, ele adulterou porque ele é soberbo, porque não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção, largou o temor do Senhor, como nós vemos ali Davi falando, né? E tantas outras coisas que são deslizes, nasceu na soberba, porque não deu crédito à sabedoria, à vida. Jimmy Swaggart, certamente muitas almas até hoje, pela quantidade de vidas que ele ganhou para o Senhor, ainda certamente prosperam, mas esse homem que era tão alto, ele caiu, adulterou com a sua secretária, infelizmente. Teve muitas complicações na sua vida por conta disso. E até onde eu estava sabendo da sua história, irmãos, nunca mais ele se levantou. Aquele homem que arrastava multidões, ele veio depois de um período aqui em Curitiba, inclusive. Ele enchia estádios de futebol com pessoas. Imagine, tem estádio de futebol que comportam 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Tem que ter realmente muita influência para encher um estádio de futebol, com pregação do Evangelho, né? Para outras coisas do mundo, enche fácil. Mas encher um estádio de futebol com cristãos, realmente tem que ter de Deus. Nessa vez que ele veio, acho que ele foram umas 100 e poucas pessoas vê-lo. Coisa assim, sem precedente na vida dele. Não sei se ele ainda é vivo, que Deus tenha misericórdia, mas o que o derrubou? A soberba do seu coração o enganou, o derrubou e, infelizmente, o arrasou. Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Interessante, como eu já disse várias vezes aos irmãos, talvez o livro que eu mais li na Bíblia, irmãos, foram dois, Jó e Tiago. Esses dois livros foi o que eu mais li. Uma oportunidade da minha vida, li 2 anos o livro de Jó, sequentemente. Uma das coisas que observei, dentre outras coisas, o Senhor dá testemunho de Jó. E ele, inicialmente, ele se coloca perante o Senhor. Ele fala, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. Ele se coloca à disposição da prova que ele estava vivendo, né? E é bem interessante que quando uma prova ela tem um período pequeno de duração e logo vem o socorro, oh, que maravilha, que bênção. O quanto a pessoa se fortalece pelo Senhor o tirar daquela experiência mais provadora, né? Mas quando ela dura, praticamente todo o livro de Jó, ele só está ali, entre aspas, né, em ascensão, só no primeiro capítulo. Depois começam as provas na vida dele. Começam as provas. Para uma coisa, irmãos, uma coisa que Deus via, Jó tinha soberba no seu coração. E lá no final, praticamente, do livro de Jó, nós encontramos Jó com um sentimento que também nós podemos dizer, sim, com toda certeza, que é soberba, porque quando o homem ele se justifica a si mesmo e não justifica a Deus, ele está dizendo que ele é maior. Quem pode, irmão, se insurgir contra a sabedoria? Bom, você pode ter alguma coisa comigo e se insurgir contra mim. Você pode duvidar, de repente, de alguma coisa que eu falo, mas insurgir-se contra a palavra de Deus, isso é loucura. Veja, capítulo 30, já quando chega no capítulo 32, se você já leu o livro de Jó, você vai lembrar que aqueles três amigos dele, sequentemente, o exortam, né? E aqui no capítulo 32, ele já tinha sofrido muitas exortações. Então, diz assim: então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ei, irmãos, nós falamos assim, bom, Jó, né? Quantas vezes, trazendo para nós podemos encontrar isso dentro de nós? Não é só uma justificativa, irmãos. Nós somos muito rápidos, né, em nos justificar. Mas somos, sabe como é que se dá um nome para essa justificativa? Soberbo. Jó se justificava a si mesmo, aqui diz, mais do que a Deus. Imagine, o Senhor não deixou ele passar tudo aquilo de balde, né? À toa, sem uma razão, sem um porquê. O Senhor queria tratar da vida dele. E Deus é tremendo, porque nas coisas mais aparentes de nós, Deus trata conosco. Ah, irmãos, mas nas coisas mais ocultas que pode ser que ninguém veja, mas que Deus vê, Ele também trata conosco. Se você olhar as cartas do Apocalipse, tem uma carta, se não me engano, a Tiatira, se não estou errado, que o Senhor diz assim, e ao anjo da igreja que está em Tiatira, esse escreve tal. Tá. Aí lá numa altura ele fala das obras que aquele anjo tinha, e ele diz assim, porque uma coisa tenho contra ti, ele diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Imagine como nós somos vistos perante Deus, irmãos. Os olhos do Senhor, ele vê todas as coisas dentro do nosso coração. Pode ser, com toda e absoluta certeza, há obras, a vida de Cristo já manifesta em nós. Não vamos negar isso de maneira nenhuma, porque cremos na ressurreição que operou em nós, somos novos nascidos, fomos justificados, temos nova vida, amém por isso. Mas é verdade, irmãos, que realmente há muitas coisas dentro de nós que nos envolvem dentro da soberba, que só o Senhor com os seus olhos podem expurgar isso dentro de nós. Há muitas coisas que fazemos que está fundamentada na soberba e que nós agimos de maneira comum, se torna aquilo uma coisa normal no nosso dia a dia. Justificar-se a si mesmo, sempre ter uma palavra, né? Sempre ter uma palavra. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Imagina em casa, irmãos. Hein? A mulher fala alguma coisa, sempre tem uma justificativa. O marido fala alguma coisa, a mulher sempre tem uma justificativa. Irmãos, se nós falamos a mesma linguagem da palavra de Deus, não existe justificativa. Por isso que nele, no Senhor, não há não. Só assim, que é o amém. Para isso nós fomos chamados. Para vivermos, marido, mulher, esposa, filhos, a igreja, vivermos a palavra do Senhor. Se estamos todos vivendo a palavra do Senhor, não há não. Não há justificativa. Todos nós diremos amém. Mas por que há tantas justificativas? Alguém está se ensoberbecendo. Ah, Senhor, eu me ensoberbeço. Quero tomar aqui a minha cruz, né? Dizer que a gente não se ensoberbece já é soberbo. Alguém aqui não é soberbo? Alguém ousaria dizer que não é soberbo? Quem é o melhor de todos aqui? Levante a mão. Obrigado. Nós não queremos ser soberbos, mas há essa verdade, irmãos, ruim dentro de nós. Imagine, Jó perdeu filhos, perdeu os bens. Ele só não fez uma coisa, ele não falou nada contra o Senhor, nada. Diz a palavra que ele era saudado pelas praças quando ele passava, era um homem conhecido, um homem que era respeitado pelos outros. Depois de toda essa experiência, ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito seja o dia em que, ele fala assim, em que a mãe dele deu a luz a ele. Chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque durou muito tempo isso. Era uma coisa difícil de discernir. Era uma coisa difícil de ver. Deus via. Sim, Deus via, como Deus vê todas as coisas, mas ele não via. É aquela experiência lá de Deuteronômio. Deuteronômio, tá certo. O Senhor disse, por que te deixei ter fome? Por que te deixei ter sede? Né? Confessa, pois, no teu coração, que assim como um pai castiga o seu filho, como uma mãe castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor. Aí ele fala assim, para no teu fim te fazer bem, para te mostrar o que havia no coração. Será que Deus não sabia o que havia no coração do povo? Sim, Deus sabia, mas o povo não via. Você sabe quando Deus converte nossa vida, irmãos? Sabe quando chega o momento de Deus converter a nossa vida? Não é nem quando estamos sendo provados. Não, não. É quando nós vemos o que somos. As provas é para Deus nos mostrar o que somos. Quando Deus permite as coisas virem na nossa vida, é porque Ele quer mostrar o nosso coração. Ele vê, mas nós não vemos. Se eu não vejo, eu não tenho condições de me humilhar. E hoje de manhã nós estávamos orando, eu com a Marga, eu falei, Senhor, eu quero me humilhar nas coisas que vejo e nas coisas que eu não vejo. É como Davi falou, expurga-me dos pecados que me são ocultos, né? Alguém disse, quem é o, cadê o Guilherme? Cadê o Gui? O Gui agora é pai, agora está sendo... Existe no hospital, se não me engano, não quero falar errado aqui, um lugar chamado expurgo, né? Como é que é? Quem sabe disso? Fala aí, Bruno. Esse, pelo amor de Deus, fala certo, Bruno. Vai lá. Isso. É um lugar específico onde se joga, onde se coloca todo o lixo hospitalar. Isso. Porém, por que é jogado lá? Porque parece ser só um material que não contamina. Mas existem vários riscos de contaminação não vistos ao olho nu, certo? Assim Davi orou. Ele disse, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Por quê? Porque os olhos de Deus, né, veem todas as coisas. Aquilo que nós não vemos, irmãos, aquilo que existe no nosso coração que nós não vemos, Deus vê. Então, como é que Ele levanta essas coisas para a gente ver? Ah, Ele prepara o cenário certinho para a gente, irmãos, e permite que a gente entre em várias provações. Aí nós vamos nos humilhando, nós vamos clamando a Ele, nós vamos pedindo a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando nós falamos isso, nós nem sabemos direito o que está acontecendo. Por isso que o caminho, irmão, sempre foi humilhação, sempre vai ser humilhação, desde o começo até o fim da nossa caminhada cristã, vai ser sempre humilhação, 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 humilhação e humilhação. Nunca o nosso coração pode sair disso. Então, se veja só o perigo de também ter um testemunho. A pessoa acha que não está errado em nada. Quer mais um testemunho do que esse de Jó? O Senhor mesmo dava testemunho dele. Porém, Deus queria extrair, expurgar dele, mostrar a ele que ele era um homem que realmente ele se justificava mais do que a Deus. Lá numa altura, ele, quando se humilha, capítulo 42, ele se humilha, aí o Senhor vem sobre ele, começa a abençoá-lo e devolve tudo em dobro. Ele fala, eu falei de coisas, diz ele, Jó, que para mim eram maravilhosíssimas. Mas ele diz, coisas que eu nem sabia. Isso também é soberba, irmãos. A gente às vezes fala de coisas tão altas, né? Como se já tivéssemos alcançado uma grande posição em Cristo. E às vezes erramos na primeira. Por exemplo, falamos do céu. Glória ao Senhor. Sabemos que são coisas reais. Mas uma coisa pequena e poderosa para pegar a gente. Irritação. Ficar nervoso. Vou perguntar. Você tem ficado nervoso na sua casa? É que eu não quero ficar sozinho. Não, misericórdia, Deus tem me ajudado, a Marta também. Me exortando. Mas uma coisa terrena, animal e diabólica, irmãos. Olha, o quanto isso nos persegue, o quanto isso cria inimizade, o quanto isso cria luta, o quanto isso nos afasta, né? É uma soberba do nosso coração, porque a gente não se dispõe a morrer naquela hora. E coisa tremenda, né, irmãos? Tem cada coisa que a gente ouve que é tremendo para provar a gente. Mas a gente tem que aprender a ficar quieto. A gente não fica quieto. Se justifica, né? Justifica. E às vezes é para provar a gente mesmo, né? Às vezes pode dizer assim, mas eu estou certo, eu não estava errado. Tá bom, você não estava errado, mas por que você não ficou quieto? É porque a gente estava certo que a gente falou, daí a gente errou. Bom, se estávamos certos, o Senhor vai dar testemunho, irmãos. Pronto. A gente tem que confiar nisso. Só que a gente não confia nisso e a gente quer ser mais que o Senhor. A gente acha que a palavra da gente é mais do que o Senhor pode fazer. O nosso silêncio parece que não vai acontecer nada. Se eu ficar quieto, mas se eu ficar quieto, daí vão prevalecer sobre mim. A gente não confia que o Senhor é que vai fazer. Então a gente precisa fazer. Né? Isso também é soberba. No capítulo 42, lá no final do livro, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Jó falando. E que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, como também Davi disse, claro que é o mesmo Espírito. Aqui diz assim no verso 9: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Davi disse: antes de ser afligido, andava errado. Ele disse, né? Foi-me bom ter sido afligido, porque agora conheço a tua lei. Tudo que a gente passa, irmãos, como disse aos irmãos, Deus não dá nada sem propósito, de balde na nossa vida. Não. Ele permite que as coisas venham, porque Ele quer tratar com o nosso coração. Sim, Ele quer tratar com a gente. E nós só temos condições realmente de nos arrependermos quando vemos. Jó, quando viu o seu estado, viu o seu coração, então ele disse: por isso agora me abomino. Sim, antes ele se justificava, estava muito inteiro ainda, muito forte, por isso ele só se justificava, ele tinha ainda, digamos, um testemunho e carga ainda para se justificar, ele não estava no seu fim. Por isso, irmãos, Deus pode operar na vida de alguém no fim. O meu fim pode ser que não seja o seu, porque você pode ser mais rápido em humilhar-se perante o Senhor, em buscar a face do Senhor e o Senhor falar com você mais rapidamente. E você então se humilhar e reconhecer de verdade aquilo que Deus quer mostrar a você do seu coração. Então, nós só temos condições, irmãos, de realmente ter um arrependimento genuíno quando vemos o que existe dentro de nós. Eu citei agora, quero repetir, a experiência do povo no deserto. Por que o Senhor deixou acontecer todas aquelas coisas? Né? Era tudo racionado, né? Água, comida. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de todo o povo. Por isso Ele permitiu muitas coisas vir sobre eles. Porque Deus queria tratar com a vida deles. Infelizmente, naquele caso, todos morreram no deserto. Apenas dois foram aprovados. Imagine, irmãos. Imagine, mais de 1 milhão de pessoas, dois foram aprovados. Só dois. Dois dos que saíram do Egito, o resto todos reprovaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero reprovar. Nós não queremos reprovar. Nós queremos ser aprovados perante Deus, né? Porém, aprovados dentro daquilo que Ele está fazendo. Não daquilo que eu acho que deve ser. Ele é maior, os seus mandamentos são maiores, que haja dentro de nós um espírito realmente assim de humildade para nos curvarmos diante do temor do Senhor, diante da palavra de Deus, que a palavra do Senhor seja tudo para nós, irmãos. Que possamos esperar nela, porque ela é que dará testemunho daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Nós só somos receptáculos, irmãos. A palavra é que é poderosa em nós. Aliás, a grande batalha de Deus conosco é nos destituir, para que Ele seja tudo em nós. A obra de Deus é esta: Cristo em vós, esperança da glória, que Ele seja tudo em nós, que a palavra dEle seja tudo em nós, que possamos nessa noite, irmãos, ouvindo isso, perder mais as nossas forças, sabe? Que Deus tenha compaixão de nós. Verso 10, em Jó, ainda 42, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Uma última consideração, vamos ali para Tiago, capítulo 4. Verso 1. Diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A Bíblia diz, né? Que Deus dá graça aos humildes, porém, resiste aos soberbos. Imagine, irmãos, você saber que a mão do Senhor está contra você porque você é soberbo. Misericórdia, né? Tem até na continuação aqui, uma coisa que nós devemos considerar. Diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E diz que se os nossos corações estiverem sujeitos a Deus, nós resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós, né? Há muita gente que está resistindo ao diabo quando Deus está os resistindo, porque Deus resiste aos soberbos. Como é que um homem soberbo vai expulsar um demônio? Vai ser difícil. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti humildemente a Deus, né? Então teremos a autoridade do Senhor sobre nós. Agora, se os nossos corações se elevam, irmãos, na soberba, a mão do Senhor é contra nós, como é que resistiremos o mal? Não tem como. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Há um julgamento, irmãos, segundo as Escrituras, que é lícito que façamos, que é o julgamento segundo a reta justiça, né? Está escrito, julgai segundo a reta justiça. Nós em tudo devemos julgar as coisas a ver se a palavra de Deus está operando ou não. Isso não nos é impedido, né? Julgar entre o bem e o mal, pela capacidade da vida que está em nós agora, naturalmente, o homem não tem condições de julgar as coisas. Agora, digo a relação às coisas espirituais. Agora, pelo fato da vida que está em nós, pelo fato da ressurreição de Cristo em nós, essa é que nos dá condições de julgar entre o bem e o mal. Amém. O que a palavra nos impede de julgar? É um julgamento precipitado segundo a aparência. Isso já está errado, não está sendo julgado conforme a palavra de Deus. E o que se encaixa, então, aí, irmãos, em relação à soberba? Você sabe que falar mal dos irmãos, como aqui diz, de humildade, de soberba, que Deus resiste à soberba, o soberbo, um homem que está no seu coração quebrantado e humilhado, que é o contrário da soberba, ele jamais vai falar mal dos irmãos. Ele tem medo até de falar do ímpio, embora o ímpio seja ímpio mesmo. Mas o temor do Senhor no seu coração, a humildade, o quebrantamento do seu coração, não lhe permite que ele fale mal. Pode ser que ele fale das obras. Puxa, viu o que aconteceu lá? Puxa, mas, meu Deus, tem misericórdia. A pessoa tem um jeito para falar. Não fala de qualquer jeito. Até para o ímpio. Imagine para os irmãos. Quem fala mal dos irmãos está na soberba. Quem se irrita está na soberba. Quem, né, tem a língua rápida, afiada, irmãos, infelizmente, isso é soberba. Sabe? Por isso está contido aqui. Por que está contido aqui, hein, irmãos, num assunto de humildade e soberba? Justamente isso. É, diz assim, o 7 em diante, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Antes disso, o verso 5 diz assim, ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, espírito que em vós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E lá no 9, o resultado da humildade é isso aqui, irmãos, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Isso é resultado de um coração humilhado. Imagine o homem estar humilhado perante Deus, sentir as suas misérias, ele chorar e lamentar pelo seu estado, mas ele encontra alguém e já começa a falar mal dos outros. Que lamento que é esse? Que humilhação que é essa? Não é humilhação. Isso não é humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus, irmãos, nos ajude. É aquele caso que o Senhor tem que tomar a nossa vida mesmo, totalmente. E se há um lugar maravilhoso, irmãos, olha, e que é muito tremendo, que guarda a nossa vida, é a humildade, é estar na humilhação. É estar no quebrantamento, é estar na casa do luto com o coração. E é interessante que nós sabemos o quanto isso é maravilhoso na nossa vida, mas também nós sabemos o quanto nós somos rápidos para sair desse lugar, né? É muito rápido. Acontece alguma coisa de ruim, daqui a pouco lá vem a misericórdia do Senhor, a gente agradece, se humilha, mas passa um minuto, dois, pronto. A gente é rápido para sair disso. Há um remédio, irmãos, um remédio. Quem pegar, pegue mesmo e guarde no teu coração. A constância habitual, permanente, de estar diante do Senhor. Isso vai manter os nossos corações humilhados perante Deus. Esse é um segredo de Deus para nós. A nossa alma não quer estar diante do Senhor. Mas um dos segredos que mantém o nosso coração na casa do luto não é dizer: Senhor, manda a luta para mim. Eu não quero ter luta. Eu, se for perguntar para mim ou para você, quem que vai querer? Eu não quero. Mas, bom, o Senhor deixou esse caminho, um caminho de estar curvado perante Deus. Irmão, se nós não tivermos a constância de estar diante do Senhor e fazermos daquilo a nossa vida, não recuarmos e sim aumentar a nossa frequência diante do Senhor, é praticamente impossível não agir soberbamente no dia. O que vai nos manter realmente no Espírito, na graça de Deus, como diz lá, né, Eclesiastes, né, diz assim: melhor é ir à casa do luto do que na casa onde há banquete, né? Por quê? Porque na casa do luto, ali se faz melhor o coração. Não é você procurar um velório todo dia para ir. Não adianta você ir lá para a capela e ficar lá chorando com as pessoas, lá não vai adiantar de nada. Quem sabe você vai falar mal do defunto lá. Mas é na tua casa, no teu aposento, na tua vida, realmente, irmãos, buscar a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos ajuda a nos livrar de nós mesmos, porque nós somos ruins, nós somos uma encrenca. Se deixar a gente viver, nós só fazemos o que é errado, tudo errado. É o Senhor que nos sustenta na palavra dEle, é o Senhor que nos sustenta no seu Espírito, é o Espírito do Senhor que nos leva a ter essas propriedades dEle, não só por um momento da nossa vida, mas constantemente. Por isso que nessa noite, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E pegue isso para você, sabe? Inclusive, ah, meu Deus do céu, vou citar até uma coisa aqui, o Aniceto citava isso. Até eu falar muito é perigoso, sabia? Porque no falar demais é transgressão. Lá em Oséias tem um texto que diz assim: porque o tempo será mau, o tempo do fim será mau, e o que for prudente guardará silêncio. Se você gosta de falar muito, vai se controlando, por favor. Homem que fala muito não é muito bom não, hein? Porque às vezes nas multidões das palavras da transgressão, como está escrito. Agora, mulher que fala muito, irmãos, ixi, também é difícil. Também é transgressão. Que Deus tenha misericórdia tanto de nós homens como das mulheres. Porque a Bíblia diz: sejam poucas as tuas palavras, o prudente guardará silêncio. Responda o necessário. Meu Deus, como que vai ser isso na minha vida? Só responder o necessário, vou ficar assim, em silêncio agora? Não significa isso. Significa que você, em tudo que você for falar, você vai falar comedidamente, guiado pelo Espírito do Senhor. Isso é impossível? Não, isso não é impossível, irmãos. É para isso que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Na multidão das palavras há transgressão, sim. Por isso que o homem, no seu sentimento a todo vapor, ele só vai falar o que não presta. Por isso que a justiça do homem não opera a justiça de Deus, né? E ela é considerada, a justiça do homem, como trapo de imundícia. A sabedoria terrena, diz a palavra que é assim, ela é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiro pura, depois, quem lembra? Pacífica, cheios de frutos de misericórdia. Que bênção, né? Que a sabedoria que é do alto cerque o nosso coração, irmãos. Sejamos pessoas comedidas, silenciosas. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que causa edificação e graça para aqueles que nos ouvem. Que tudo que sair de nós seja para edificação, produza graça, sabe? E não tenha a necessidade de falar, tenha a necessidade de estar diante do Senhor. E isso vai nos assegurar, irmãos, num posicionamento muito melhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça. Amém, Senhor. Pai, obrigado. Quero te engrandecer nesse momento. A tua palavra, ela é fiel, Senhor. Eu sei que em nós mesmos, diante da nossa natureza, Senhor, quão difícil é. E é impossível domarmos a nossa natureza por nós. Mas nós sabemos, Senhor, que a Tua obra em nós é o domínio do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos entregar ao Senhor todos os dias. Quando nós nos entregamos a Ti, nós estamos dizendo, Senhor, eu não posso fazer nada, és Tu que podes, Senhor. Nós estamos confessando uma dependência Tua, Senhor. Sim, nós somos dependentes do Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos verdadeiramente um coração que Te agrade em tudo, Senhor. Seja no nosso falar, seja no nosso pensar, seja no nosso agir, Senhor. E aquilo que está dentro do nosso coração, que Tu sabes. Ó Deus, nos dê graça, Senhor, para alcançarmos um testemunho pleno perante a Tua face, Senhor. Expurga-nos dos pecados que nos são ocultos e que possamos observar a Tua lei, Senhor, porque os Teus preceitos são justos e retos e eles dão vida àqueles que os observam, Senhor. Sustenta nossas vidas pela Tua palavra, Senhor. Quero me entregar ao Senhor, juntamente com os meus irmãos, porque estamos nessa batalha, Senhor, nessa luta, e que o Senhor nos dê graça, Senhor. Quebranta toda a soberba do nosso coração, Senhor. Retira, Senhor, todo esse mal, porque o Senhor disse, eis aí o príncipe desse mundo, e nada há nele que haja em mim. Então também nós não queremos que nada haja em nós que é dele, Senhor. Se em ti não há nada nele, dele, então nós queremos que o que é teu só seja em nós, Senhor. O que não é teu, Senhor. Nem o que é de Satanás e nem o que é nosso, Senhor. Nós não queremos mais em nós. Nós queremos aquilo que é teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias, ajuda-nos, Senhor, todos os dias a ter aquilo que é teu, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Bendigo o teu nome e exalto a ti, Senhor, para a glória de ti mesmo. Amém, Senhor.